Boa tarde, então, ao pessoal que está aqui no Hospital Nosso Lar, em Campo Grande. Vamos iniciar a nossa aula, que tem como tema as bases categoriais. Não precisam se assustar com o assunto, com termos, expressões, porque isso são expressões filosóficas. À medida que nós formos evoluindo a aula, o professor vai explicando para vocês, tá bom? Vamos considerar, no início da nossa aula, que estamos aqui onde o professor colocou essa bolinha. Sabe o que é essa bolinha aqui? Essa bolinha aqui é a nossa estrutura de pensamento. É tudo aquilo que está em nós. Tudo aquilo que nos habita. Por exemplo, se nós falarmos das nossas emoções, das nossas buscas, das nossas volições, tudo aquilo que nós vimos, aprendemos, está aí, nossa estrutura de pensamento, tá bom? Agora veja, de acordo com a nossa caminhada estrutural até aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês perceberem como é que nós caracterizamos a localização existencial da nossa estrutura interna. Como é que eu coloquei aqui, ó, nós, onde nós estamos? Como saber onde está uma pessoa se considerarmos agosto de 2016, Campo Grande? Veja, se você sair agora no estacionamento aqui do hospital e você, ao sair, alguém deu uma ré no carro e arranhou o seu carro, o que é condizente, segundo os nossos padrões de época? Que você abra o porta-luva do seu carro, tire um revólver e descarregue as balas no... Ou é mais condizente que você abra a porta-luva do automóvel, pegue lá o seguro, a apólice de seguro, vá até ele e diga, olha, arranhou o carro, mas eu vou chamar o seguro, ele diz, eu pago a franquia, pode ficar tranquilo, isso é ok. Aí consertam os dois carros, fica tudo em paz. Não é mais condizente com a nossa época, com os nossos dias? Isso é o que a sociedade dos homens diz como mais adequado, como um padrão de educação. Claro que você vai se chatear, seu carro era novo. Você vai chegar e vai dizer para a pessoa, puxa, que pena, esse carro tem 2 meses. E nem é meu, é da minha esposa. Claro que a gente fica chateado, né? Fica irritado com isso, não gosta. Você vai ter que deixar estacionado na concessionária, vai ter que trocar tinta, aquelas coisas. Um outro exemplo, padrões da nossa época. Você chega no seu trabalho e dizem que você foi demitido. Que vão pagar os seus direitos, mas se você vai embora, você foi demitido. O que é para o nosso padrão de época, assim, razoável, indicado, segundo o que nós aprendemos, segundo o nosso crescimento existencial? Que, por exemplo, a pessoa se desespere, cometa uma bobagem, pule do 10º andar de um prédio? Não, né? O que é indicado é que você vai entrar nas redes sociais, conversa com amigos, procura um novo emprego, recebe aquela ajuda, da indenização, né? Fica um tempo. Não é assim que funcionam as coisas? Pois então, existe uma série de caracteres que mostram onde nós estamos existencialmente. Tá bom? Muito bem. No entanto, algumas pessoas, por N razões, elas não, durante a trajetória de vida delas, a estrutura de pensamento delas não chega. Aqui eu coloquei essa onda, porque tem dias que a nossa estrutura de pensamento está um pouquinho mais para cima, você está feliz, não é? Você recebeu uma carta muito bonita da sua filha, você ficou muito animado com isso. Mas outros dias você recebe uma carta que ela não está bem de saúde, aí fica um pouquinho mais para baixo. Quer dizer, ela não está propriamente pregada aqui, tá bom? Ela varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ok? Agora, há pessoas que por N razões não conseguiram, e em parte pela evolução pessoal delas, em parte pelo meio no qual elas estão inseridas, por exemplo, às vezes em período de guerra, e outras coisas mais, de flagelos, terremotos, alguns não conseguem fazer uma maturação, um desenvolvimento proporcional à época na qual essas pessoas estão inseridas. Então, elas ficam muito aquém desse desenvolvimento. São pessoas, por exemplo, que se você vai discutir com elas, trocar uma ideia, a pessoa pode ficar muito irritada, querer agredir fisicamente você, ou começa a gritar, se desesperar. Ela, do ponto de vista da estrutura do pensamento dela, ela, infelizmente, ficou muito aquém dos padrões, dos patamares e desenvolvimentos de uma época. Então, por exemplo, vamos ver no caso do carro. Uma pessoa que está aqui, vocês viram como provavelmente ela age. Uma pessoa que está muito aquém do ponto de vista do padrão de desenvolvimento, como ela reage? Se você bater no carro dela. Pode. Pode descer e, dependendo do que acontecer ali, pode atirar em você. Quando está desempregado aqui também, entra em pânico, em desespero. Agora, do ponto de vista dessa argumentação, o que ocorreria com uma pessoa, por exemplo, que do ponto de vista da nossa época, agosto 2016, Campo Grande, essa linda cidade do centro-oeste do país, ela depurou sua estrutura de pensamento. É uma pessoa que conseguiu um desenvolvimento muito além dos padrões da época dela. Ela conseguiu um nível de compreensão, de conhecimento, de sofisticação das emoções, muito além da maioria dos indivíduos da época dela. Como uma pessoa dessa aqui, por exemplo, reagiria a desemprego? Com desespero? Com pânico? Ficaria toda apreensiva, como a gente fica aqui, nossa, eu estou com duas duplicatas na minha casa, cinco duplicatas no meu automóvel, como é que eu faço? E a pressão sobe. Ela tem outros mecanismos de resolver e de entender isso. Outro exemplo. Aqui, por exemplo, onde nós estamos. O que é um relacionamento afetivo aqui onde nós estamos? Em agosto de 2016, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui, um relacionamento afetivo é posse. Posse. Seu marido um dia disser, vou embora, você não vai entrar em pânico, em desespero, mas você vai dizer, como? Você é meu, não pode ser assim. Por mais que a gente entenda que cada um é um indivíduo, tal, a gente fica assim, é natural, é um padrão típico da nossa época, não é? Mas já foi muito pior. Antigamente, se a esposa ou o marido dissesse que ia embora, podia dar uma tragédia. Hoje, pelos nossos padrões, aqui o que acontece? A pessoa vai fazer terapia, vai lá visitar o pastor, se ela acredita em Deus, ela busca alternativas, toma uma medicação, pede aqui para o doutor Rodrigo dar um remédio básico, uma fluoxetina para não cair em depressão. É o que muitos fazem aqui onde nós estamos.
Infelizmente, professor, hoje em dia está muito baixa.
Sim. O que que acontece? Uma pessoa que não galgou, não desenvolveu sua estruturação como um todo, aqui onde estamos, que ficou muito aquém, ela pode cometer atrocidades, ok? E uma pessoa que aqui embaixo é propriedade, o outro é coisa, é objeto, é propriedade, me pertence. Tem que se comportar como meu automóvel, como a minha casa, tem que me obedecer. Se fizer diferente, corre risco de vida. Aqui não, eu sofro, eu vou para as redes sociais, eu difamo a pessoa, digo que ela é isso, que ela é aquilo no Facebook. Aqui é como a gente costuma agir muitos. E aqui, os relacionamentos afetivos, uma pessoa para os nossos padrões de época, 2016, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma pessoa que está aqui, um pouquinho ela elaborou sua estrutura de pensamento, é por afinidade. Se o outro ameaçar ir embora, não quer mais ficar e tudo, isso gera na gente tristeza, provavelmente, mas também gratidão pela caminhada que teve e tudo. Ou seja, é muito longe olhar daqui para lá. Alguns mal alcançam essas coisas. Vamos ver outros elementos. Como funciona o desemprego para uma estrutura que está muito aquém de uma época? É um horror. É um horror. A pessoa pode pular de um prédio. Aqui vocês já sabem como funciona. E aqui é uma oportunidade de outras coisas. Vamos pegar o câncer. Uma pessoa que foi ao médico, veio aqui ao hospital nosso lar, fizeram os exames, e os médicos disseram, olha, o que a senhora tem é muito grave, é uma metástase. Não há muitos recursos, nós temos que ver o que fazer. Se a pessoa está aqui embaixo, ela pode fazer uma bobagem, tá? Se a estrutura do pensamento dela se desenvolveu muito precariamente em relação ao que a época dela oferece, hoje, pode haver uma tragédia. Se está aqui, ela vai buscar ajuda de um profissional, vai fazer uma quimioterapia, vai trabalhar em... vai buscar... Se ela, por exemplo, como a colega que está chegando, tem espiritualidade, é budista e tudo mais, e faz meditação, é o que ela vai fazer, né? Junto com os remédios, tudo. E se está aqui em cima, talvez ela diga, eu já vivi o suficiente, já criei meus filhos, meus netos, está de bom tamanho. É outra compreensão. Alguma dúvida sobre isso aqui que o professor colocou até aqui? Bem, se o professor perguntasse a vocês assim, ó, já que estamos aqui, e claro, isso é um modelo precário, existem milhares de bolinhas dessa para cima, para baixo, para os lados, todo canto aí. Isso é só para a gente entender o funcionamento. Se eu perguntar, bom, estamos aqui, vocês gostariam, se é possível trabalharmos no sentido das nossas estruturas de pensamento subirem um pouco no sentido de desenvolvimento historiográfico ou descer um pouco? Se eu perguntasse a você, João, o que vocês acham que o João responderia? Sabe o que eu acho? Que ele responderia que gostaria de fazer um movimento ascendente. É uma característica da nossa época. Se perguntássemos a quem está aqui, a resposta seria outra. Aqui seria outra. Uma das respostas típicas da nossa época, quando você pergunta a uma pessoa em agosto de 2016, feito nós que estamos aqui nessa aula no Hospital Nosso Lar, para onde gostaria que a estrutura de pensamento como um todo se desenvolvesse e caminhasse, a resposta quase sempre é para cima. O que é uma peculiaridade na nossa época, um sintoma. E que traduz uma série de problemas, porque muitos estariam melhor, não um pouco mais para cima, no sentido desenvolvimentista de suas EPs, mas um pouco mais para baixo. Querem ver como é isso? Vamos supor que o Dr. Rodrigo aqui tem um amigo no hospital que é um homem truculento. Ele tem dentro do automóvel dele uma enxada. Não é para capinar, é para bater em quem incomodar. Um homem muito violento. Quando alguém fala uma coisa com ele, ele resolve isso na briga mesmo. Desce o carro e bate na pessoa. Em casa, ele resolve as coisas aos gritos. Numa entrevista que ele deu na televisão local aqui, ele falou em paz, em desenvolvimento. E quem não o conhece, diz, puxa, que bacana. Mas para quem o conhece e convive com ele, é um horror como ele resolve as coisas. Este homem que está aqui onde nós estamos, de uma maneira artificial, ele produz sintomas, porque a estrutura do pensamento dele está fora do contexto no qual ela poderia estar inserida de modo mais apropriado. Algumas pessoas estão assim por questão de contexto, por vários motivos, alguns ficam um pouco deslocados. E se ele estivesse um pouquinho mais num contexto e num lugar diferente, onde ele pudesse resolver as coisas com gritos, pedradas, tiros, bombas, ele seria mais tranquilo. Como ele não está lá, está aqui conosco, e nós temos leis, temos normas, ninguém pode sair batendo em pessoas, o que que acontece? Hipertensão, diabetes, acidentes vasculares, todo tipo de, sabe, desavenças, horrores familiares, a vida dele é um inferno, inferno, que ele tenta contemporizar, tenta arrumar, arruma aqui, quebra ali, é isso, é a rotina dele. e se revolta contra tudo e nada presta, a vida é uma droga. Ele está fora. Se ele estivesse aqui, ou ainda mais, um pouquinho mais deslocado, numa sociedade, por exemplo, medieval, na qual ele pudesse dizer para a esposa: querida, vou sair, volto com vários escalpos, com vários cadáveres deformados, e vou ainda assaltar e quebrar, espoliar residências e tudo, e trago para casa, talvez estivesse feliz, quase feliz e bem. Ok? Para muitas pessoas, o problema existencial diz respeito à estrutura de pensamento estar fora do contexto que lhe diz respeito mais apropriado. Bem, vamos agora aprofundar os nossos estudos. Como eu sei onde está uma estrutura de pensamento? Pergunto diretamente à pessoa. Se eu perguntasse a Juliana: Juliana, onde está a sua estrutura de pensamento? Sabe o que eu acho que a Juliana responderia? Aqui, professor. E se eu dissesse, em relação à maioria das pessoas da nossa época: ah, eu estou um pouquinho para cima, professor. Um pouquinho. É o que quase sempre a gente colhe em conferências, em palestras, em universidades, quando esse tema é tratado. É mais uma característica nossa. Achar que em relação à maioria, nós estamos um pouquinho melhor. Em relação à maioria, nós é que sabemos que o mundo não é bom, etc. Aquelas coisas que vocês conhecem. Ou seja, a opinião da pessoa remete a um solipsismo. Né? Se eu perguntar a um sujeito embriagado: você está em condições de dirigir o automóvel? Estou. Sim, senhor. Pode me dar a chave que eu chego até em casa. Mas você está levando 5 crianças aí dentro. Está bem? Estou, sim. E mal para de pé. E às vezes, uma pessoa, o que ela diz dela mesma, a história de vida dela, nega. Muitas vezes é assim que funciona. Então, como eu posso saber a fidedignidade da resposta com relação àquilo que se passa? Uma das maneiras mais consistentes de fazermos isso é observarmos a vizinhança. Olhem aqui. A vizinhança. Podem anotar essa palavrinha, por favor? Vizinhança. Ou seja, os nossos vizinhos são os nossos. O que a gente pensa, o que a gente fala, com quem a gente fala, com quem a gente está. Aquilo que nos habita o dia inteiro. Esses são nossos vizinhos. Não, às vezes o seu vizinho de porta ali, que mora do lado, não é seu vizinho existencial. Você mal o conhece, não fala com ele, nem sabe nada dele. Vizinhos são aqueles que estão conosco na caminhada da vida, nossos vizinhos. Quer saber onde está uma pessoa existencialmente? Olhe para os vizinhos dela. O que você pensa durante o dia? Pensa em coisas bonitas, em coisas boas, em paz, em crescimento? O que você faz durante o dia? Com quem você interage durante o dia? Onde você vai durante o dia? A combinação desses elementos, desses fatores, faz localizar a sua estrutura de pensamento em onde você está. Tá bom? Os vizinhos. Agora vejam, para os nossos padrões de época, mudar, por exemplo, se eu convidasse os senhores, eu costumo usar aqui um vice-conceito, uma metáfora, tá? Que eu vou usar com vocês agora. Vamos supor que abre a porta aqui de novo, nós esperamos, ah, vai chegar o seu Bento que está atrasado. Não, não é o seu Bento que está chegando, é São Miguel Arcanjo, protetor dos judeus, está entrando. Ele entra e diz para nós assim: vim convidar vocês para ir imediatamente lá para o céu. Isso é uma metáfora, tá? É uma figura de linguagem, isso não é... É só para a gente ilustrar. E ele nos convida para ir daqui de onde estamos, pessoal, tá? Agosto de 2016, Campo Grande, para lá. Sem precisar sofrer, aprender, morrer, não, é direto. E podemos ir como estamos aqui. Aí a Lenita disse, posso levar meu iPhone? Ele disse, pode, não vai ter uso nenhum lá em cima, mas pode levar. Outros querem dar telefonema, outros querem fazer coisas, ele disse, podem fazer. Eu pergunto a vocês uma coisa. Então vamos supor que todos nós, inclusive o bebê, vá junto para lá. Se saímos daqui, chegarmos aqui, quanto tempo acho que vamos viver lá em cima? O que acham que vai acontecer?
Nós vamos viver lá como o homem que vivia fora dessa época.
Sofrendo. É uma comparação grosseira que eu vou fazer, mas ela serve apenas pelo título da ilustração. Que tal se fôssemos, aqui onde estamos, pegar um homem das cavernas aqui, trouxéssemos como ele está lá, direto para o nosso mundo. Está aqui a chave do automóvel, vá, a sua casa lá do outro lado da cidade. Se ele não perdesse completamente o juízo, fragmentando-se diante de tanta coisa ao mesmo tempo, mesmo que dessemos um bom tempo para ele tentar se adaptar, isso é extremamente questionável, ok? Se ele conseguiria. É muito distante de qualquer coisa que ele possa ter como próximo. Então, quando, por exemplo, fazemos meditações e outras coisas, usamos drogas, na tentativa de ir daqui para algo muito diferente, mais aprimorado, isso constitui quase sempre uma grande falácia, com problemas muito graves. Muito graves, porque essas frustrações, decepções e angústias que vão ocorrer aqui podem ocasionar um efeito rebote no qual a pessoa sequer volte para onde ela estava, mas ainda para bem mais um preceito anterior a este. Ok? Agora, isso não quer dizer que não se possa ter uma mobilidade. Por exemplo, se nós considerarmos toda a nossa historicidade como humanidade, como espécime, e soubermos gradativamente como caminhar no sentido da elaboração dos nossos discursos éticos, morais, cognitivos, afetivos e tudo mais de caminharmos, é possível sim uma modificação nas etapas de desenvolvimento das nossas estruturas. Agora, o que acham que acontece se você, por exemplo, em relação às pessoas da sua época, se deslocar um pouco do ponto de vista do desenvolvimento para um elemento, um nível, uma estrutura melhor? Uma das primeiras coisas que acontece é que você troca a vizinhança. Por favor, considerem isso. Todos os seus vizinhos aqui não vão poder seguir junto com você. Desde as coisas que você mais gosta até as que você menos gosta, não vão poder acompanhar você. Então, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu carrinho novo, seu salário novo, sua vida maravilhosa e todos os 10 mil problemas não vão poder acompanhar você. Isso não existe. Eles vão ficar aqui porque eles são datação de época e de contexto. Você que aprimorou a sua estruturação interna. E aqui você encontrará novos vizinhos, um pouquinho mais para cima, muito diferentes desses. Vamos ver isso na prática, como é que é? Vamos lá. Vamos supor que você começou a depurar-se, a elaborar-se melhor, suas emoções, suas buscas, seus juízos, seus valores, etc. Muito bem. Onde você está hoje, se alguém faz uma grande injustiça com você, você quer reparação. Às vezes quer, inclusive, vingança. Assim que a gente faz. Não, aquela pessoa fez tal coisa comigo, ela vai ver, isso não se faz, eu vou reparar. Isso é bem típico. Até o próprio amor aqui onde estamos funciona pelo escambo. A pessoa nos coloca no consultório, eu amo, mas eu quero ser amado. Eu respeito, mas eu quero ser respeitado, doutor. Escambo, troca. É bem típico de onde estamos aqui. Um pouquinho mais para cima funciona diferente, uma elaboração melhor. São pessoas, por exemplo, se você fizer algo, errou, magoou a pessoa, ainda botou a culpa nela, ela está tudo bem, tá bom? Eu gosto muito de você, você está perdoada. Como é que quem está aqui olha para cá, um pouquinho para cima, e vê isso? Com desconfiança? Isso é. Tem algo errado com essa pessoa. Como assim? Eu acho que ela está preparando alguma, ou algo assim é típico deste olhar nosso para lá. Não compreender como é que eu, aquele que eu causei um grande dano, me perdoa assim. Como pode? Não existe isso, não é? O que mostra que os vizinhos que estão aqui, ó, não tem como acompanhar um pouquinho para cima, eles ficam ali. Tanto aquilo que é bom como aquilo que é mal fica aqui. E aquilo que é diferente. Pouquíssimos conseguem acompanhar na trajetória quando a pessoa continua a etapa de desenvolvimento dela, pessoal, para além da época dela. Ela se torna uma pessoa diferente com relação às outras pessoas. Aqui onde nós estamos, o mundo é extremamente mecânico. Os nossos pensamentos são extremamente mecânicos. A gente só não vê, mas eles funcionam por cabos, fios, molas e motores. Causa e efeito. Ah, eu mudei para Campo Grande porque aqui eu tenho muitos amigos. Eu vim para Campo Grande por um motivo pessoal. Consegui um ótimo trabalho. Eu estou em Campo Grande em razão do clima. Clima frio não faz bem para os meus pulmões. Opa! Causa e efeito, as molas, as engrenagens que movem onde nós estamos. Muito. Já foi muito pior, viu, pessoal? Já estava até melhor aqui onde estamos. Deus, quando é visto aqui por estruturações de pensamentos de épocas anteriores e muito diferentes das nossas, aqui Deus, ele era terrível. Ele mandava praga de hemorroidas, praga de gafanhotos, lembram o que ele fazia? Mandava dizimar os filhos mais velhos todos, quando enchia rios de sangue, não era assim que ele fazia? Aquele faraó, coitado que ele passou quando ele ousou desafiar esse Deus. O nosso Deus aqui não é nada assim. Nosso Deus aqui, ele é um Deus de Rubem Alves. Ele é um amigão. A gente conversa com ele, fala, não é? Deus é bondade, Deus é poesia, Deus quer o bem de todo mundo, a prosperidade de todo mundo. Aqui é o pensamento positivo, aquelas coisas todas. Esse é o Deus da nossa época. Já esse Deus aqui, ó, nosso olhar nem alcança. Não dá nem para ver. Agora, na aula que eu passei para os padres, no projeto novo, eu estava mostrando algumas coisas para eles. Assim, ó, que um fator de grande tração existencial é que pessoas que estão aqui, ó, falam de um Deus que está aqui, que é inverossímil, que é muito difícil de ser vivenciado. Ele aqui, ele fica um... Olha só, nós estamos vivendo aqui, né, em agosto de 2016. Pois aqui onde nós estamos, se você considera lá de cima um único elemento, olha aqui, ó, o Deus bondoso, misericordioso, tudo aquilo que ele resolve tudo, tudo ele faz, basta eu mentalizar e pedir. Lá ele sozinho, ele não tem força nenhuma. Você vai para a igreja, você reza e tal, mas quando você está aqui, olha quantos vizinhos você tem aqui, ó. Chega em casa, foi fazer um curso de poder da mente e tal, voltou todo inebriado. Chegou em casa, a esposa dá uma bronca e você já esqueceu tudo. Já discutiu com ela, já falou horrores. Ele diz, ai, que coisa chata e tal. É, esses vizinhos aqui juntos, eles têm uma força muito grande. Muito grande, eles nos colocam onde nós estamos. Então, um dos grandes problemas da nossa época é exatamente vivermos aqui e pregarmos um Deus, um pensamento, algo daqui, sozinho, sem os vizinhos, olha lá, tudo longe, não tem força nenhuma. Não consegue haver um conectivo maior. Ser uma ficção, uma lenda, algo sem maiores relações. Agora, tragam aquele lá em Dexen aqui, ó, junto com as vizinhanças todas, para ver o que acontece. É outra coisa. Fica um Deus fluido, um Deus datado, um Deus de época. Esse Deus que o Fábio de Melo prega, que faz tanto sucesso nos nossos dias, esse Deus de Rubem Alves que faz tanto sucesso, claro, porque é um Deus que está aqui, ó, conosco, junto com os demais vizinhos. Ah, pronto, aí ele é palpável, ele é concreto, sabe? Ele não me aliena e eu não me alieno dele, entre outras coisas. Vou parar o gravador para não ouvir dúvidas, considerações dos senhores, antes de aprofundar os trabalhos. Bem, então prosseguindo. Então estávamos vendo que, onde estamos nesse momento, agosto de 2016, em Campo Grande, com as nossas vizinhanças, quer dizer, as nossas relações são baseadas em posse. Nós falamos de amor, mas na verdade é um amor posse. A gente quer as melhores coisas, mas facilmente se irrita, tem raiva, tem medo. Não é? É o nosso mundo aqui, está tudo bem. Né? A gente está datado na nossa época. E eu estava falando para vocês que não há como a gente viver elementos de estruturas de pensamento muito mais desenvolvidas vivem facilmente, assim como não há como vivemos elementos de estruturas que estão muito aquém das nossas. Por exemplo, fôssemos nós viver hoje com o homem das cavernas, ia ser bastante problemático, não acham? Se nos soltassem numa ilha onde só vivem homens das cavernas, acham que a gente se adaptaria bem e fácil? Até a aproximação com eles gera um risco de vida para nós, não é? Pois então, porque aqui os vizinhos todos nós não conhecemos, é tudo esquisito para nós. Mesmo tentando fazer o bem, a gente acaba se atropelando todo da mesma forma na outra ponta. Ok? Então, sendo assim, não há como mudar. É muito improvável que onde estamos a gente consiga ir para regiões remotas, muito antigas, nas etapas de desenvolvimento. No entanto, algumas criaturas e seres cujas estruturas de pensamento estão bem mais desenvolvidas, elas conseguem chegar aqui e permanecer um tempo. Só que quando fazem isso, o que acontece? Muda a vizinhança deles. Olha as vizinhas que agora eles vão ter aqui. Então, quando criaturas, por exemplo, Sócrates, Buda e outros fazem isso e deixam onde estão para se unir a onde estamos aqui, eles pagam um preço. Como é que a gente costuma agradecer os nossos heróis? Nós mandamos beber cicuta, nós pregamos pregos nas mãos deles e botamos em cruz, difamamos, destruímos. É a nossa maneira de agradecer, de mostrar gratidão. Então, quando saem daqui e vêm coabitar conosco aqui, correm esse risco, dependendo do tempo que ficam conosco, tá? É a nossa maneira. Como nós correríamos muitos riscos se abandonássemos aqui onde estamos e as nossas vizinhanças para viver aqui entre o homem das cavernas. Por que será que algumas criaturas, alguns seres desses vêm viver conosco, sabendo que nós somos assim? Que motivação eles têm? Que motivação você teria para viver com o homem das cavernas? Por que você faria isso? Você chegaria lá, com a chama de um isqueiro, eles vão achar que você é Deus, né? Vão se curvar, dizer, olha, Deus, tudo. Aí você ia olhar no seu programinha, você levou o seu iPhone, vai chover amanhã. E aponta para eles que vai chover, espalha água, diz, olha, vai chover. E lá pelas tantas, por motivos como esse, iam querer botar você na fogueira. Por que será que vem? A gente não sabe. Podem vir por qualquer motivo, desde curiosidade, desde querer ajudar, a gente não sabe. Não temos dados para saber o que vem fazer aqui. Bem, outra coisa. Há pouco eu disse para vocês que se trabalhássemos a estrutura de pensamento, de modo que ela pudesse, do ponto de vista de um desenvolvimento historiográfico, fazer uma pequena ascensão, os vizinhos não poderiam acompanhar. Isso é uma grande fonte de problemas quando se estuda as bases categoriais em filosofia clínica. Porque, por exemplo, Se você casou, seu marido bebe e bate em você, e você vai lá e diz pro padre: eu não suporto mais isso, eu não sei o que fazer, porque eu casei aqui na sua igreja e prometi, jurei que era para sempre, mas eu não estou mais dando conta. E agora? Vejam, é um problema que aqui, do ponto de vista da nossa época, pelos vizinhos que temos, é muito complicado resolver. Muito complicado costuma ser. Tá? Um outro problema. Tem um câncer metastático aqui, o médico diz que tem semanas de vida, e olha lá. É muito complicado. A gente se angustia, fica mal. O que aconteceria se essa estrutura de pensamento sofresse um pequeno grau de desenvolvimento, de modo que esses vizinhos não pudessem acompanhar? O câncer, o marido que bate, como seria isso? Não poder, eles evaporariam? Desapareceriam? Como mágica? É uma das grandes... Aliás, quando se aprende isso na filosofia clínica, muitos perguntam exatamente isso. Bom, se o senhor está dizendo isso, eu quero saber então como, não é? Porque quanto menos desenvolvida uma estrutura de pensamento, tomando como base a historicidade da humanidade, mais mecanicamente são resolvidos os problemas. Até o fator mitológico, se você pegar a mitologia grega, lá os deuses se metiam nos nossos assuntos, arrasavam com as nossas plantações, até isso era extremamente mecânico. No entanto, quanto maior é o grau desenvolvimentista de uma estrutura de pensamento, há a opção do fator conceitual. Muito se resolve por afinidade, por desligamento de afinidade, não mais por fatores mecânicos. Por exemplo, vamos ver o caso do marido que bate na esposa e bebe. E nesse caso, se há um trabalho com a esposa nesse sentido, olhem como é que... Eu vou ilustrar apenas, porque a extensão dos fenômenos é muito ampla. Uma das coisas que pode começar a acontecer é ele chegar em casa, bêbado, olhar para ela e não ter mais vontade de bater nela, por exemplo. Nem enxergar mais direito a esposa. Outra coisa que começa a acontecer, ele começa a dizer para ela que vai sair, que vai levar as coisas dele, vai se mudar não sei para onde e tal. O desligamento é conceitual, ok? Não é mais por quebradeira de coisas e como é anterior. Mas isso é só uma ilustração, porque a fenomenologia processual disso é muito ampla, os exemplos vão muito longe, não dá para a gente rastrear tudo. No caso do câncer, como acontece? A pessoa vai ao médico e diz: olha, o tumor desapareceu, não está mais aqui, é assim? Não é assim. Não, essa coisa de achar que existe mágica em terapia, em clínica, é uma invencionice que costuma causar muitos problemas na nossa época. Uma estrutura de pensamento que conhecesse uma elevação estrutural desenvolvimentista espetacular, essa sim nós poderíamos falar em prodígios e milagres. Mas para os padrões da nossa época, claro que não. O que é usual na nossa época é assim: você na internet está lá folheando umas coisas, de repente você se depara com um artigo na Folha de São Paulo que diz: olha, um tratamento inédito à base de ervas aromáticas, não sei o que e tal. Você diz: eu vou tentar, vou atrás dessa pessoa, vou ver o que é. Entende? Ou então, tem uma melhora subjetiva, os remédios começam a fazer mais efeito, a quimioterapia dá resultado e a pessoa começa a melhorar. Às vezes, não o suficiente para viver, mas já é, perto do que havia, muita coisa, entende? Já é outra vizinhança. Morre em paz, morre bem, e não morre fazendo um flagelo da vida de todo mundo que está ali perto. Entendem como é que funciona isso? Tá. Agora, na historicidade da humanidade, nós temos casos simplesmente espetaculares de pessoas que fizeram, desde por fatores químicos, drogas, até tumores parietais, coisas assim, ou mesmo contato com o transcendente, modificações imensas, vertiginosas em suas estruturas como um todo, causando assim, eu quero ver um exemplo, Joana d'Arc. Jonadak é um exemplo disso. Aquela menina camponesa, 17 anos, pouco alfabetizada, ignorante, que tomou para ela que ela devia ajudar aqueles reis calhordas, que eram os reis franceses, totalmente corruptos. Se acham que o Brasil de hoje tem político corrupto, tinham que ver a França daquela época que era. Era um horror aquela corte francesa. E a menina foi lá, se apresentou e disse, eu vou salvar a França. Naquela ocasião, 75% da França nem era mais francesa, era dos ingleses. E a menina, naquele pangaré, reúne meia dúzia lá de soldados e enfrenta a poderosíssima esquadra e exército inglês e manda todo mundo embora. No julgamento final dela, que foi todo transcrito, perguntaram para ela, você fala com Santa Catarina? Ela aparece para você? Ela disse, sim, ela fala comigo. E ela me diz o que vai acontecer. Só que vejam, a menina estava aqui, ó. Quando ela tinha essas visões e essas coisas, a estrutura dela como um todo conhecia uma ascensão imensa para os padrões da época dela. É quase como se nós fôssemos lá um homem das cavernas. Vai com uma lanterna na mão, com um aparelhinho de rádio de som, você vira o Deus deles, não vira? Era mais ou menos o que acontecia dela com relação àqueles que estavam ali. E há casos documentados que são simplesmente extraordinários. Como quando ela marcha com o cavalinho dela, os soldados franceses ficam todos para trás, claro, porque vai ser um massacre. E ela chega, os generais ingleses estão ali parados nos seus cavalos, com os soldados todos para trás. E ela diz para eles, vocês voltem já para casa de vocês, vão embora daqui, vão embora. E o que eles fazem? Dão meia volta e vão embora. Quando chegam à Inglaterra, o rei diz o quê? Uma menina de 17 anos mandou vocês voltar para casa. Vão lá, já e voltem lá. Isso é apenas um dos fenômenos documentados. Há muitos de pessoas, tanto para lá quanto para o outro lado. Tá? Quem conhece bem a história dos santos da igreja, essas coisas, já sabe que alguns deles fizeram um movimento contrário, né? Estavam aqui onde estamos e fizeram uma descida imensa, quase em queda livre, e aí acabaram encontrando criaturas terríveis lá embaixo, né? Muito feio que eles viram lá, e alguns nem voltaram para contar. Ficaram lá. Outros voltaram. E aí contam horrores, né? Há vários episódios documentados de santos que passaram por isso. Quer dizer, a prudência é muito importante, né, gente? Prudência, quer dizer, procurar saber onde a gente está, historiograficamente, os nossos patamares de época, e procurar gradativamente uma melhora com responsabilidade, com compromisso, com leveza, né? E não e saber compreender os fenômenos da vida. E há muitos mascaramentos. Por exemplo, aqui onde nós estamos, você recebe uma comenda, aí você aparece na imprensa, aí você ganha um monte de dinheiro, não sei o quê. Você acha que essas luzes todas te propiciaram um amadurecimento, um desenvolvimento. E o que houve foi um deslocamento horizontal assim, para cá. Só. Mas se você está aqui e age como se estivesse aqui, num fator de desenvolvimento maior, você vai tomar licenças que vão lhe custar muito caro depois. Logo, logo. Fica muito pesado, fica muito difícil, tá? Às vezes um menino que é um jogador de futebol, sem formação nenhuma, sem nada, se destaca, cai no holofote da mídia, é um destaque tal, ele não tem tempo de depurar certas coisas. Muitas vezes não tem. Não tem um acompanhamento, não tem nada. E tudo aquilo que poderia ser bom para os nossos padrões de época acabam virando um inferno na vida dessa pessoa, né? Ela não tem. E toma licenças e acha que o mundo é lindo, tudo que ela está aqui. É tudo uma miragem, é uma alucinação. Vai custar caro. Geralmente custa. Bem, outra coisa, para mudarmos de aqui de onde estamos, vamos supor, para algo um pouquinho melhor, a gente trabalha as vizinhanças. É assim que a gente faz essas mudanças. Vizinhanças. Querem ver um exemplo? Considerem um dia em que vocês estão apaziguados, estão bem, estão em paz. As coisas vão bem. Você está sereno, sua família vai bem, seus amigos vão bem, o seu projeto lá de trabalho vai bem. Você está em paz. Observem quem são os vizinhos que você tem nesses dias. Provavelmente são vizinhos bem melhores do que estes que habitam o nosso cotidiano, mas ainda assim estão perto. Aqui nós temos uma lição epistemológica importante, que é, anotem quais são esses vizinhos e procurem conviver mais com eles, cada vez mais, até o ponto em que eles se tornem familiares para vocês. Quando se tornarem familiares, é provável que você já modificou a sua estrutura de pensamento naquele sentido, naquele caminho. Uma das maneiras de fazer isso numa época como a nossa, lembrem que tudo isso que eu estou falando não é uma regra, tá? Cada pessoa tem uma historicidade, cada pessoa tem uma estrutura de pensamento, muitos ajustes são necessários para cada um de nós, tá? Mas para aqueles que querem fazer uma caminhada no sentido de um desenvolvimento estrutural melhor, você anota quais são esses vizinhos aqui, ó, que estão logo aqui um pouquinho acima. Não é muito longe, tá? Se você virar aqui, ó, bem longe, não vai funcionar e você vai cair numa grande frustração, que é o que geralmente ocorre. Pegue que é um pouquinho melhor, por exemplo, quando você vai ao jardim botânico, quando você toma chá com a sua amiga querida, quando você lê determinado autor, quando você faz determinados projetos na sua área. São vizinhos que não estão muito longe desses, mas são bem melhores que estão na sua vida. Viva esses vizinhos, vá até eles, conviva com eles, tanto quanto você puder. Lembre que uma das maiores amarras daqui de onde estamos nesse momento, não vou falar aqui em filosofia clínica em termos técnicos, tá? Se fosse filosofia clínica pura, eu falaria o tópico 10, o raciocínio, que é a grande corrente que nos prende onde estamos, tá? Porque aqui onde estamos tudo é, mas se eu fizer tal coisa eu não vou conseguir por causa disso. Tudo é argumentado, tudo é uma ferramenta pesada, trava a gente. Então, a maneira de caminharmos aqui é simplesmente fazermos essa vivência. Faça e veja o que acontece. Vá tomar um chá com a sua amiga. Converse com você gosta de estar com ela. Diga, poxa, como é bom. Eu passo uma tarde de semana com você e já fico feliz. É tão bom. E tal, converse. Ok? Pode ficar tranquilo. Os efeitos falarão por eles mesmos. Aqui onde estamos, hoje, agosto de 2016, é uma área de grande contraste, de muita ventania existencial. Estamos num lugar existencial no qual coisas muito ruins podem chegar, ainda que não perdurem, elas não têm muito oxigênio aqui, logo precisam voltar para suas vizinhanças, e coisas boas também podem chegar, mas não perduram muito tempo, precisam voltar para suas vizinhanças. E esses contrastes para muitos não é agradável. Você vê uma matéria bonita na internet, aí você liga, sua esposa ligou a televisão, mostra um acidente lá com uma Kombi que vitimou crianças, você diz, eu não queria ter visto isso. Os contrastes da nossa época são típicos. Uma maneira de lidarmos com esses contrastes, mas não é para todo mundo, é por seletividade. Você educar-se por dentro. Saber que essas coisas existem, mas ter prudência com relação a elas. Dirigir-se existencialmente para as outras coisas. Eu acredito que todos nós temos problemas nas nossas vidas. Problemas familiares, problemas nos empregos, problemas da sociedade. Nós temos, não é? Ok. A questão é não dar a isso, já que aqui, ó, muito do que a gente vive se nutre por intencionalidade, sabe o que é isso que eu estou dizendo? Pela atenção que você dirige a isso. Então, não é uma regra, mas para muitas pessoas, se elas ficam pensando em coisas terríveis, sofridas e dolorosas, a tendência é que isso se prolifere e favorize a espasticidade da pessoa e a estrutura dela. Vem mais, vem mais, vem mais. Querem ver um exemplo? Você pensa. Aquela mulher me disse uma coisa muito feia. Eu vou ligar para aquela escola e vou me queixar para a diretora. Aliás, eu mesmo vou lá falar com a diretora e começa a alimentar-se disso. Observe como você fica em pouco tempo. E, no entanto, quando você faz movimentos contrários, começa a dizer, não, parei, aconteceu coisa chata, paciência, isso acontece, mas eu quero, olha, daqui a pouco vão chegar meus netos, eu quero fazer uma sopa que eles adoram, depois eu quero ler uma história para eles e tal. Isso dessa professora, eu vou mandar um e-mail lá para a escola e eles que se virem com ela, eu não quero nem saber. Não é diferente? Você resolve as coisas chatas, que é a ação da vida, e no entanto se ocupa das coisas que têm a ver com você, para que elas possam se conversar entre elas, reproduzindo-se e semeando outras coisas na sua estruturação interna. Bem, eu estava dizendo dos contrastes, que é importante cuidarmos desses contrastes, tá? Eles são extremamente nocivos para muitas pessoas na nossa época. Cuide, quando tropeçar, cair, procure voltar para uma base melhor, existencial, daquela que você estava ficando ali. Para que possamos mudar existencialmente a nossa estrutura como um todo, é preciso ter uma palavrinha chamada sustentação. Sustentação. Nós só estamos onde estamos agora e conseguimos nos manter onde estamos agora por conta da... Será que essa luz se apagar para o bebê não é melhor?
Não.
Nós só estamos onde estamos nesse patamar agora, para alguns o pesadelo, para outros não, por conta da sustentação. As nossas vizinhanças todas aqui, ó, conversadas, fixaram a nossa paz aqui. No entanto, com uma sustentação diferente, tudo... Deixa eu dar um exemplo bem concreto para vocês. Eu não estou olhando para vocês, vocês estão prestando atenção no neném, não estão... Olhem, deixa eu dar um exemplo bem concreto. Vamos supor que você viva aqui, ó, numa base de desenvolvimento da sua estrutura de pensamento, um pouquinho melhor em relação ao que você tem vivido. Melhor segundo seus padrões internos. Muito bem. Então aqui você tem uma casa muito bonita, você vive com pessoas que você ama, que você gosta, você se inspira no seu trabalho, tudo. Um dia você vai lá visitar sua tia que mora em Rondonópolis ou em Dourados. Vai lá ajudar, chega lá, você encontra uma tia depressiva, uma casa que tem rachadura e goteira e você tem que ajudar, um monte de coisas chatas. Você vai lá, resolve as coisas e volta para a sua base. Entendeu? Você não se alienou, não machucou sua tia, não. Fez o que você podia e voltou para a sua base. Ok? E assim você aprende cada vez mais. Seus vizinhos queridos estão aqui esperando você, que é onde você vive. Alguns se distraem disso. E aí já vê o que acontece. Se você vai viver lá com aquelas regras, aquelas coisas, você está com o tempo, tudo aquilo vai ser o razoável para você, o natural para você. Entende? A boa notícia é que vocês, sabendo de tudo isso, podem se aprimorar, podem crescer, podem fazer as coisas. Alguns colegas na filosofia clínica que estudam marxismo, teorias socialistas, teologia da libertação, coisas assim, eles me questionam aqui assim, ó. Então, o senhor diz que se a gente trabalhar a própria estruturação de pensamento no sentido de um desenvolvimento pessoal, nós mudamos nossas vizinhanças. Eu digo, sim, mudam. Aquilo que você considerava um sofrimento, você poderá dar um outro significado. Aquilo que você considerava um impedimento, uma armadilha conceitual, você epistemologicamente verá caminho, sim. Tá. Mas então, se eu tenho uma mãe paraplégica, tetraplégica, que depende de mim, que eu pague o enfermeiro, que eu vá dar comida para ela e tudo, como vai ser então agora que ela, que eu me mudei, eu estou diferente, ela já não é mais minha vizinha, eu já não tenho aquela coisa de culpa com relação a ela, de aprisionamento, de ter que fazer as coisas, então eu vou dizer para ela, tchau, a senhora que morra sozinha e pronto, é assim que funciona? Não é assim que funciona. Aliás, isso ocorre se a sua estruturação de pensamento começar a fazer um retrocesso processual em relação à época em que vivemos, caindo em critérios e contextos anteriores aos nossos. Os nossos padrões de época, não fazemos uma coisa dessas de abandono, não é por razões humanas. Às vezes é por sentimentos como culpa e cobrança, outras vezes é por o que os outros vão dizer e tudo, mas de qualquer forma, sabemos que não fazemos isso mais hoje, não é? Agora, como funciona então esse filho que se desenvolveu do ponto de vista estrutural? O que acham que acontece? Como, em relação à nossa época, houve um desenvolvimento estrutural para elementos melhores, e melhor e pior diz respeito a convenções de época, provavelmente ele encontra alguém que vai cuidar da mãe dele, ele encontra alguém que vai saber melhor lidar com a situação do que ele, e o desligamento se dá processualmente, não mais por brigas e coisas e tudo mais. Agora, isso será assim do lado dele, do lado da mãe não. A mãe que fica aqui embaixo, ela vai olhar para esse que se afasta com culpas, com cobranças, com chantagens, dizendo, olha que ingratidão, doutor, depois de tudo que eu fiz por ele, às vezes não fiz nada, a não ser tumultuar a vida do rapaz. Mas entendem os que ficam, só que agora esse eco de cobranças, censuras e outras coisas não alcançam mais. Há que se ter cuidado. É muito usual que grupos de crianças lutem pela sobrevivência delas. Tá? Isso não é uma regra, mas é muito comum. Por exemplo, se você ameaça partir daqui de um patamar como nós estamos para outros lugares, tem grupos de pessoas que vão dizer, pode ir, graças a Deus, já vai tarde. E outros vão dizer, não, fique, por favor. E vão tentar segurar. A maneira de segurar pelos nossos padrões de época, agosto de 2016, numa cidade como Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sabe qual é o padrão? Bota uma aliança no dedo, assim, bem grossa. Assina um papel. Não, você é meu sócio, não pode largar a empresa. Sabe? Vínculos familiares. Sou seu irmão, você não pode sair assim. Esses elementos, cobranças e tudo, são muito fortes. Infelizmente, são coisas da nossa época. Tá bom? Então, a hora que uma pessoa procura se desvencilhar disso, querendo ir para outra, é natural que esses grilhões retenham a pessoa. Agora, se ela, em vez de tentar se desvencilhar desses grilhões brigando, batendo, o que só pode reforçar essa vizinhança, e ela está muito bem preparada. Na nossa época, nós temos remédios. Desde Aldol até camisa de força e agora é terapia eletroconvulsiva, não é mais eletrochoque, né?
É.
Quer dizer, nós temos isso, temos religião que diz que a pessoa está agindo mal, vai para o inferno. Nós temos sociedade, nós temos prisão, nós estamos muito bem iniciados para segurar quem quer sair fora. Que experimente para ver. Então, a maneira de sair fora disso, a não ser que vocês estejam muito contentes com a nossa sociedade hoje, boa, justa, correta, perfeita, recomendável. Se estão contentes com essa sociedade, acham que tudo vai bem, que as nossas vidas constituem um encanto, então não precisamos fazer nada. Agora, se acham que podemos aprimorar, que há muitas coisas boas, mas muitas coisas não boas, uma das recomendações é, vamos então trabalhar a nossa estrutura de pensamento. Vamos aprimorar as nossas emoções, vamos aprimorar os nossos conhecimentos, vamos aprimorar os nossos valores, as nossas buscas e tudo mais que nos habita. E aí, naturalmente, nós vamos nos desligar dessas coisas que não têm a ver conosco. Sem fúrias, sem mágoas, sem os horrores todos que constituíram nossas histórias até aqui. Mas isso será para quem está se desligando, não para quem fica. Para quem fica, a história é outra, tá? Para quem fica, esse que sai é difamado, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas isso não importa. Logo, logo a história da humanidade vai fazer revisão disso e vai mostrar de fato quem é quem. Não se preocupe, tá? Para quem tem preocupações quanto a isso. Vou desligar o gravador para que possam colocar dúvidas, considerações sobre o que estudamos até aqui. Bom, respondendo a essa questão que a colega colocou, muito importante, aliás, nós, há muitas pessoas, nós não trabalhamos uma modificação da estrutura do pensamento quanto ao grau de desenvolvimento dela como um todo, para mais ou para menos. Nós não fazemos isso. Entre outras coisas, por fatores como que dizem respeito a que certas estruturas de pensamento estão bem indexadas nas suas épocas. Então, às vezes, no consultório você vai atender uma pessoa que a queixa dela é pontual. Tudo vai bem e ela está em paz com o mundo dela. Ela gosta aqui de Campo Grande, da cidade linda, de avenidas largas, do sol, da brisa da cidade, das pessoas. O único problema que ela tem é ela com relação a um filho, por exemplo. É uma interseção difícil, as coisas não vão bem ali. Só isso ela quer arrumar. Arrumando isso, todo o resto ela está bem. Então, nessa pessoa, eu não mexo na estrutura como um todo. Eu deixo a estrutura dela no contexto em que está, com as coisas que está, e mexo apenas nos elementos pontuais. Quer dizer, a relação com esse filho, aí são os procedimentos clínicos, como argumentação derivada, esquema resolutivo. Então, são ferramentas menores. Aqui é quando a gente trabalha o todo, e aí é bem delicado, né? Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês é assim, ó, o respeito aonde está cada estruturação. Se você vai visitar um amigo querido seu, que você não vê há 20 anos, chega lá e ele está morando num casebre, passando dificuldade, ele te dá um café ralinho, uma fatia única de queijo, tal, você pensa, puxa, eu tenho tudo em casa, eu podia ajudar esse meu amigo, né? Podia, não ia me faltar, e mesmo que faltasse, seria uma doação, eu quero ajudar. Só que você tem que ter cuidado, porque a maneira como na nossa historicidade de humanidade, nesse momento nós ajudamos, muitas vezes é mutilando o outro. Olhem como, lá na semana de estudos eu trabalhei com o pessoal, um texto do Darcy Ribeiro, com aquele filme O Menino e o Mundo, que quase ganhou o Oscar, né, de melhor filme brasileiro. Então eu mostrava o filme e ia mostrando para eles o livro, lendo, mostrando como a tentativa de ajuda pode ser muitas vezes uma mutilação. Se eu desrespeitar a caminhada do outro, achando que eu vou chegar lá, vou dar para ele, vou reformar tua casa, vou te dar um salário, vou te dar isso, quem diz que isso é um grau de desenvolvimento? Quem diz que desenvolvimento é um fator econômico? Alguns autores pensavam muito assim e viram o erro que cometeram. Um desenvolvimento existencial não diz respeito a um ponto específico, como espiritualidade, materialidade, qualquer outra coisa. Diz respeito a um conjunto de fatores agregados e arregimentados para isso. Nesse sentido, muitas vezes ao tentar ajudar uma pessoa, você piora, você humilha. Ele pode te dizer, olha, pode parecer que eu sou pobre, que eu não tenho nada, mas eu pesco meu peixe, eu boto minha comida na mesa com dificuldade. Você, ao vir aqui me propondo essas coisas, você me humilha, você me destitui da minha dignidade. Não faça isso. E olha que eu usei o fator econômico, que o fator emocional é a mesma coisa. Quando você, às vezes, cobra da pessoa compreensão, amor, tudo, ou você quer dar isso para a pessoa, independente da trajetória dela, pode estar alijando a pessoa da caminhada dela. Alguns, onde chegaram existencialmente, chegaram por uma vida inteira de muito sacrifício e luta, e eles querem agora apenas usufruir daquilo. Às vezes o máximo que chegaram é aqui, ó, respeite, respeite, E se quiser ajudar, ajude, mas ajude nas bases da estruturação da pessoa, não segundo aquilo que você acha que é bom para a pessoa, porque são coisas diferentes. Às vezes, a melhor ajuda que você deu para esse tio que mora no casebre lá foi visitá-lo. Ele ficou feliz da vida com a sua visita e só, não com o que você quer ler, sabe? Às vezes, ele quer te dar uma cesta que ele fez. Mas leva, ó, cesta para você. Puxa, ele que não tem nada ainda me deu uma cesta. Ele não tem nada. Quem disse que ele não tem nada? Bem, deixa eu desligar aqui para ter mais questões. A nossa época e a nossa sociedade, a nossa cultura e onde estamos existencialmente, ela traz uma série de características. Uma dessas características é que quando você trabalhar em eventos estruturais, a mudança costuma ser instantânea. Se você aqui, com a gente onde está, nós trabalharmos você como um todo, por exemplo, durante a aula, às vezes o aluno compreende o que está sendo perguntado e na estruturação interna dele, se a epistemologia tem força suficiente, já há uma modificação estrutural que é paliativa, claro, porque você não tem sustentação com outras vizinhanças. A tendência é que daqui a pouco você volte para onde você está. Mas você pode usar esse conhecimento já para ver, puxa, realmente muda. É só de ouvir a aula, às vezes, a pessoa diz, nossa, já mudei para melhor, um pouco melhor. Mas lembra, é um paliativo. Esse um pouco melhor já muda a sua vizinhança. Você já pensa, ah, se para casa eu quero passar na padaria, aquela sorveteria que a gente foi comprar um sorvete daqueles bons e tal. São pequenas mudanças, né? Só que lembrem, há muita dubiedade, que é uma característica da nossa época. Você diz, ah, eu estou melhor, eu vou comer uma macarronada, mas você está de dieta. É um vizinho dúbio. Vai te ajudar por um lado e te prejudicar por outro. Por isso a clínica. Na clínica a gente faz a separação, né, do joio das outras coisas pela sua história de vida. Às vezes a pessoa não percebe. Há pessoas que estão com suas estruturações numa forma poética livre, literalmente afundando, mas acham que estão fazendo um fator de desenvolvimento. Sabe, é quase como você entra no elevador, aperta o terceiro andar e ele desce. Mas como você, quando a porta abre, sai no outro andar, você acha que, ah, óbvio, já estou no terceiro andar, você está lá no subsolo. Alguns fazem isso inadvertidamente, eles não sabem. Por isso que eu não posso me guiar unicamente pela estrutura de pensamento. Eu preciso me guiar pela estrutura de pensamento indexada nas bases categoriais, na sua época, no seu contexto, onde você vive. Senão, que critério eu teria? É como trabalhar um marciano vagando num espaço sideral. Não tenho critério nenhum para lidar com isso, né? Nesse sentido. Quando, por exemplo, numa instituição que cuida de pessoas que usam drogas, você apenas anuncia, não daqui, elementos melhores do ponto de vista de desenvolvimento historiográfico, tem que ter cuidado, sabia? O ideal, o mais indicado, é que você faça isso por composição, por grupos de vizinhos. Aí é muito forte, porque aí isso arregimenta toda a estrutura da pessoa. Deixa eu dar um exemplo para você. Agora em novembro vamos a Cartagena. Vamos ficar lá uma semana no Mar do Caribe, numa imersão completa, só para estudar procedimentos clínicos. Cada colega, o requisito é trazer sua especificidade, aí apresenta para o professor na hora, eu leio e digo, muito bem, vamos trabalhar esse fator fóbico, que você mesmo nomeou como fóbico, aqui, sente, e aí eu digo, vou usar tal procedimento clínico e os colegas acompanham. Trabalhamos 20 minutos, aí eu paro, e digo para os colegas, agora perguntas, dúvidas sobre isso que eu fiz com esse colega. Terminado, a gente continua. A própria pessoa pode colocar isso. 3-4 horas de trabalho. Terminou, agora a felicidade de um outro colega. Muito bem, aqui, olha o que aconteceu. Nosso caso de drogas pesadas. Vou utilizar, roteirizar com esse colega. Ah, e aí, de novo, começa o processo. Uma semana, assim, trabalhando em dois turnos. Com colegas em Cartagena, lá no Mar do Caribe. Vamos trabalhar à beira-mar, quer dizer, sentado ali na frente da pousada, nas cadeirinhas, conversando, às vezes encaminhadas, é uma cidade histórica, Tombato, né? Patrimônio da Humanidade, com aquelas ruas floridas, tudo lindo, caminhar fazendo esses trabalhos, para que eles tenham fluência nisso. Sabe o que eu acabei de fazer com os senhores? Isso, eu peguei um monte de vizinhos e coloquei juntos e expliquei para vocês. É muito mais forte do que se eu só dizer, a gente vai a Cartagena trabalhar filosofia clínica. Vocês não, tá. Isso sozinho não tem força nenhuma. Você desaparece.
Falou, eu fiquei imaginando.
Entendeu? É, quer dizer, começamos a fazer isso, aproximar os vizinhos entre eles, aí eles fazem uma composição aí extremamente forte. Quando você diz para uma pessoa assim, ó, aqui no nosso patamar estrutural de época, agosto de 2016, Campo Grande, você dizer para uma pessoa que foi parar lá na instituição e está usando drogas, por uma mágoa muito profunda, a mãe batia, o pai e tal, aí você diz, perdoe, isso não tem força na malha intelectiva. Sabe, não, isso para, aliás, isso às vezes, o perdão geralmente é um fator distributivo, do ponto de vista de desenvolvimento, mas um pouco mais aprimorado. Você falar em perdão, essa pessoa que está onde nós estamos, usualmente pensa em reparação, retaliação, algo dessa natureza. Ou então, vou melhorar para eles verem. Existem os fatores comparativos, é muito difícil. E quando é colocado em outro elemento de nível, a pessoa, por não poder alcançar, ela até se frustra. Olha, muitas pessoas, por exemplo, quando você fala de amor, da maternidade, como é lindo e tudo mais, elas não se tornam, não conseguem se tornar mães, amamentar um bebê, não conseguem ter essa vivência, porque para elas é tão longe. Isso que você falou é tão bonito, tão tudo, que a pessoa diz, nossa, mas eu não tenho como fazer isso. Eu, do jeito que eu sou, com meus traumas, meus problemas, nunca vou ser mãe, nunca vou poder fazer. E aquilo que era bom, bonito, segundo os padrões da própria pessoa na época dela, se torna o contrário. E às vezes ela passa a combater isso. Uma das maneiras de trabalharmos isso, mas há várias exceções aqui, é você arregimentar isso por grupos de vizinhos, composição aqui em cima. Então você, por exemplo, para cada pessoa é de um jeito, tem que ver os termos que a pessoa usa, os procedimentos dela. Que eu vou fazer uma ilustração branda. Olha, você pode colocar para a pessoa. Vou lhe falar sobre uma vizinha minha que teve um bebê. Sabe que o bebê, ele tem um cheirinho tão gostoso. Sim, você abraça o bebê, você sente ele quentinho. O coraçãozinho dele batendo assim no peito. É uma coisa tão boa. Já viu as dobrinhas na mãozinha do neném? Que coisa. Alguns têm até correntinha no bracinho. Pequenininho. E eles, a roupinha, tudo tão delicado. Já viu que o bebê às vezes sorri para você e tudo mais? Olha, uma das coisas mais bonitas é quando a mãe sai com o bebezinho no carrinho e vai com ele passear na frente de casa, etc. E continue, vá aproximando os vizinhos, traga parentes, traga contextos, traga tudo. De acordo com a estrutura desta pessoa, para cada um será de um jeito. Se fizer sentido a malha intelectiva dela, esse grupo de vizinhos traciona ela para outro elemento existencial, diferente dos níveis onde ela se encontrava antes. Agora, tende a ser um paliativo. Não pensem que com 2, 3 horas disso vocês mudam a vida da pessoa, é muito improvável. Depende muito de um trabalho pessoal. Na nossa época, onde nós estamos hoje, precisa necessariamente, com as raríssimas exceções de praxe, desse cuidado de um trabalho pessoal, no sentido de propiciar que isso se demore a ponto de ser familiar. Tornou-se familiar e é seu, não se preocupe mais agora. Agora só os cuidados de prudência, sabe? Olhem, quer ver há muitos exemplos sobre isso, como você muda para um apartamento novo. Você trabalhou muito, economizou muito, comprou um lindo apartamento novo. Esses, como a Dinah tem ali, que tem uma sacada, viram a sacada dela como é? coisa mais linda. Tem sofá naquela sacada, flores, ela vê a cidade inteira de Campo Grande. Você se mudou para um apartamento desse. No início, você estranha. Você estranha seus vizinhos, a sua vaga na garagem. Você estranha tudo, até o chuveiro que funciona. O seu antigo, você tinha que bater nele lá no apartamento para funcionar. Esse funciona e ele sempre sai água quente do gás que esquenta a água. E você senta na varanda e você toma, vocês não tomam chimarrão aqui, é tererê, né? Toma um tererê. Toma seu tererê, sentado ali na varanda, olhando aquilo, mas no início você sente certas coisas. Depois de 2, 3 semanas, você está muito feliz e bem. E aí vai lá no apartamento velho e diz, eu vou levar minha vitrola, vou levar esses livros, aquela prateleira rodoar e tal, você está ambientado. Não é um sacrifício agora ficar ali. Quando a gente fala para uma pessoa, olhe, procure compreender, procure amar, procure crescer, são palavras soltas. Algumas pessoas vão olhar para nós e vão dizer, doutor, se o senhor estivesse no meu lugar, passando o que eu estou passando, olha o que ele se refere, passando o que eu estou passando, os vizinhos todos, onde ele habita e é um deles. O senhor não diria isso, não é fácil, doutor. Para o senhor é fácil, para mim não é. Mude a vizinhança gradativamente, conforme a estrutura de pensamento da pessoa, e observem o que acontece. Olhem o que acontece. O próprio resultado vai falar por ele. Clínica é um resultado de fundamento e método. Ou sabemos o que estamos fazendo, ou um Deus nos acuda e um faz de conta. Se sabemos, você tem que saber. Quando eu perguntar o que você está fazendo com esse partilhante e tal, você tem que dizer, professor, eu tirei a historicidade dele, a estrutura de pensamento dele tem esses 3 tópicos muito fortes. Quais são? Aí você me diz, olha, busca, raciocínio e abstrações. Muito bem. E você está potencializando esses 3? Estou. Para quê? Para mudar isso e tal. Ok. Então eu vou entender que você está trabalhando a estrutura como um todo para movê-la do contexto. Ótimo, está tudo bem. Outras vezes não. Você vai dizer, eu estou trabalhando um ponto específico, não estou mudando isso conforme nós fizemos, conforme nós vimos aqui. Tá bom? Olha, pessoas que utilizam, por exemplo, drogas pesadas, têm suas vidas ceifadas de todo jeito, tudo colocado do avesso e quebrado, elas tendem a abandonar esse eixo, que é o eixo de um padrão de uma época como a nossa, tá? Nós que trabalhamos, temos nossa casa, nossa família, nossos problemas e tudo mais, mas estamos aqui navegando nessas águas que constituem uma vizinhança, um patamar de época. Pessoas que não conseguem navegar nessas ondas e caem em relação a essas ondas, para instâncias anteriores, e isso às vezes pela própria consequência dessas ondas que produzimos, infelizmente, quer dizer, nós sem querer acabamos participando de uma maneira contraproducente desses fatores, para elas às vezes, dependendo do quanto elas caíram em relação ao que estava vigente, é extremamente problemático. Nós que as tratamos, olhem o paradoxo, querer que elas retornem para cá onde estamos. Porque é como trazer uma pessoa de volta para aquilo que a machucou e a adoeceu. O êxito, muitas vezes, aqui consiste em dizermos para a pessoa que, olha, o que fez isso não foi propriamente toda essa sociedade, essa época, esse padrão, mas uma parte dela, parte dessa com a qual nós não concordamos, a parte da violência, a parte das coisas ruins, mas nós queremos trazer de volta para uma outra parte, se ela quiser vir, okay? Uma parte diferente, onde há urbanidade, há ética, há uma esperança de amor, ainda que não tenha perfeição, nem sempre vamos conseguir, tá? Nem sempre, e alguns já não acreditam mais nisso. Afora isso, a droga tem um outro fator que é terrível, que é assim, é a mentira e a ardilosidade dela. Porque a pessoa que começa a desmoronar daqui de onde estamos, nesta bolinha, neste patamar, padrão de época, conforme a nossa sociedade indica, tá? Estudo, trabalho, família, etc. Se a pessoa começa a cair aqui, a droga chega e diz, olha, eu tiro a tua dor, eu tiro o teu padecimento, eu tiro o teu sofrimento. Agora. Mas como agora? É agora. Prova isso. A pessoa prova e o que acontece? Momentaneamente a dor desaparece, momentaneamente esse mundo horrível desaparece e ela tem, às vezes, uma elevação, mas nem sempre. Há casos de pessoas que vão bem fundo e para baixo. Às vezes tem uma elevação em relação à época em que ela estava, que é efêmero. Aí o que acontece? Ela vê coisas aqui em cima, assim que o efeito começa a passar, ela cai. Bom, se o efeito perdurasse, já seria horrível. A tendência é que ela se fragmentasse, porque ela não tem sustentação, não tem vizinhança nenhuma aqui para ela. Tudo é esquisito, até o que é bom seria uma ameaça. Olha só que coisa. Mas a própria droga se desfaz, ele começa a cair. Cair para onde? Para cá não dá para voltar. Ainda mais agora que viu tudo isso. E pelo próprio efeito rebote, cai muito aquém de onde estava. E aí tem todo um esforço para restabilizar e tudo mais. Olha, esses contrastes, para quem usa droga, eles são tão tremendos, eles são tão impactantes. Talvez uma das piores coisas da nossa época com relação à droga. E se conseguíssemos uma droga que mantivesse a pessoa num nível artificial, daí o risco seria outro, seria um risco de fragmentação da estrutura. Poderia simplesmente se dissociar totalmente. É como trazer um homem das cavernas para onde estamos agora. Né? Ele chegaria aqui. Como é que ele veria um mundo como o nosso? Como você faz? Simplesmente joga aqui, agora você está vivendo aqui. Bom, e aí? Entende? Ele ia se machucar, ia sair pela rua, ia ser atropelado, ia. Né? Outra coisa importante aqui às vezes, vocês viram aqui essas ondinhas, não é? Às vezes uma estrutura do pensamento da nossa época faz interseção com uma estrutura muito remota. Muito remota. Porque às vezes você anda um período um pouco mais abaixo do seu usual. E uma estrutura que andava muito para baixo, por conta de coisas fictícias, emprego melhor, ou uma situação social melhor, ela consegue chegar até onde mais ou menos você está, estabelecendo interseção. Quando isso ocorre, um sistema tremendo de trações começa a ocorrer. Geralmente, esse que estava aqui desce um pouco mais, e quem estava aqui sobe um pouco. Mas nem sempre é assim que ocorre. Sabe, às vezes isso é tremendo quando situações como essas ocorrem na estrutura de pensamento. Vou desligar o gravador para fazermos alguns trabalhos práticos, tá bom?